Olá, gente! Espero que dessa vez esteja funcionando tudo de boa. Toda vez é um sofrimento nesse negócio. Bom, deixa eu ver aqui, né? Que horas são? São 5 horas, então vamos começar essa live, né? No episódio de hoje a gente vai ter um convidado aí que eu tava super animada para conversar, né? Porque é um assunto que eu sou super apaixonada, super entusiasta nisso, né? Mas enfim, queria fazer uma introdução antes, né? Então, eu queria falar um pouquinho da minha ideia, né, desses podcasts aqui, né, que vão vir a seguir. Eu queria convidar pessoas que eu sei que tem uma história legal para compartilhar, porque eu sei que muita gente tem muita dificuldade para decidir o que fazer, né? Porque vocês têm a vontade de trabalhar na área de TI, mas vocês não sabem muito bem o que fazer, né? E para onde começar. Então, nada melhor do que ouvir pessoas que já estão, né, aí na área e ter um bom entendimento. Para dar um parecer, para contar sobre a carreira, por isso que eu pergunto a idade das pessoas, o que que as pessoas estudaram, porque também são perguntas constantes, né, que a galera tem aqui. Tipo, estou muito velho para trabalhar na área, então eu queria convidar pessoas de todas as idades e gostos e tipos e gêneros e para ter um parecer maior, né? Então, o de hoje vai ser um assunto super interessante, né? Porque eu gosto de falar para o pessoal como que funciona a tecnologia ali por trás, né? Porque a tecnologia da informação sempre foi visada para poder facilitar, né, as tarefas do dia a dia. Então, a gente tem aí com a automatização das coisas, a gente conseguiu ter feitos e marcos na história da evolução da tecnologia. E tem coisas que são tão fundidas no dia a dia que a gente nem sabe que a gente está lidando com isso, né? E é com isso, nessa coisa de manipulação de dados, que a gente consegue prever tendências do futuro, que a gente consegue revendo o passado, né, revendo o histórico, a gente consegue usar de técnicas avançadas de análise para poder prever comportamento, né, da galera, inclusive, tipo, tanto o comportamento do pessoal, né, psicológico, mas também prever coisas tecnológicas também, né? Então, eu acho que é importante falar sobre essa camada tão importante da área de TI também, que são as pessoas, são os usuários, né? Porque tudo que é na área de TI é voltado para facilitar a vida das pessoas, né? Então, eu como sempre fui muito entusiasmada em sci-fi e nesse tema futurístico, a pergunta que sempre martela aqui na minha cabeça é: como que será, né? Como será o futuro da tecnologia, né? E é por causa dessa curiosidade que eu decidi fazer essa série de entrevistas com profissionais, para eles darem esse parecer e tirar todas essas perguntas que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu sei que muita gente aí do canal também tem essa mesma pergunta, né? Então, é com muito prazer que eu vou apresentar para vocês aí o Ayrton, né? Eu não vou nem falar nada, eu vou deixar ele se apresentar. Vou colocar aqui ele na telinha para vocês. Ah, cadê? Ayrton, se introduz aí para a galera, mas antes de mais nada, muito obrigada por você estar aí, né, tirando o seu tempo no final de semana para falar sobre isso e tal. Tá vendo o pessoal no Twitter falando: ai, que saco ficar falando sobre TI, tecnologia 24 horas por dia. Então, concordo, né? Obrigado mesmo, de coração. Então, vou deixar você se apresentar aí para a galera.
Bem, pessoal, mais uma vez obrigado pela oportunidade da Vani de estar aqui, né, falando para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, né, inteligência artificial, uso de dados, privacidade. E, bem, estava contando um pouquinho então de como que eu fui parar isso aí, né, como que eu fui trabalhar com isso, como que eu fui ter pesquisas versando aí nesse assunto, né. E basicamente, né, como eu estava falando, isso vem muito desde o meu trabalho de graduação. Tá? Na graduação, eu comecei a trabalhar com a questão de verificação de perfis sociais em mídia social, etc. E que é uma das coisas que a gente vai acabar falando aqui também, como que as empresas elas constroem esse tipo, eles constroem esse tipo de perfil e usam para te vender vários produtos, né? Seja numa ferramenta de recomendação, seja como a gente estava falando há pouco tempo atrás no Twitter, né? Quando tu tem um banco ali que ele faz uma construção de perfil para te oferecer algum tipo de produto, né? E desde essa época, então, eu já estudava bastante isso, mas a nível de empresa isso ainda não existia muito, né? Então eu continuei bastante ali na área acadêmica, né? Então tive a oportunidade de ir para o ITA em 2010. Junto com outros alunos, cinco alunos do Instituto Federal lá do Maranhão, cinco da Estadual e cinco da Federal. E aí nós fizemos um curso lá em inteligência artificial, aviônica, bone graphs, fizemos visitas aos laboratórios do IAE, que é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, né? Também Vimos lá um pouquinho sobre o pessoal que trabalhava principalmente com motores, propulsão, que é uma coisa que eu gosto bastante. Meu hobby é mecânica até hoje, né? Dou aula de robótica na FIAP, gosto bastante de motores, etc. E aí, poxa, explodiu minha mente, né? Quando você começa a ver que as coisas são possíveis, que querendo ou não, eu venho de São Luís, do Maranhão, e lá a gente não tinha cursos nessa área, né? A minha turma era a primeira em engenharia da computação, e eu tinha muito essa dificuldade em ver pessoas que estavam estudando a mesma coisa que eu, né? E sentir que aquilo ali fazia alguma diferença de verdade, principalmente você ter também aquele referencial. Eu acho que na carreira, muitas das vezes falta referencial, né? De onde, para onde eu posso ir, o que que eu posso estudar para conseguir, né? Meio que no começo da minha carreira eu não tive isso, tá? É uma das coisas que aqui em São Paulo, o pessoal que está na gringa, seja você que está aí nos Estados Unidos, pessoal que está na Europa, de maneira geral, quando se organiza em comunidade, a gente tem essa oportunidade, né, de ver pessoas ali que têm trabalhos similares ou que estão em locais onde você gostaria de estar e você pode ali estar assimilando aquilo de alguma forma para o seu trabalho, para o seu pessoal também, né? E aí eu meio que fazendo isso, né? Eu comecei a ver ali, olha, tem pelo menos umas 15 pessoas aqui que também estão interessadas nisso, né? E aí eu fiz muita amizade com um dos professores que levou a gente lá, que ele era da Federal, e aí eu acabei, como aluno da estadual, né, acabei trabalhando na Federal durante 2 anos. A gente fez uma pesquisa lá no na questão de sistemas de localização, mais especificamente localização de veículos urbanos. Foi a primeira vez que eu vi uma antena sendo levantada e tal. Então, foram as coisas bem legais também que eu pude realmente engenheirar um pouquinho, que é muito, o pessoal da computação normalmente não tem essa oportunidade, né, de construir coisas grandes fora software, né? E eu não, eu pude marcar o meu software em coisas grandiosas, em coisas que estavam funcionando ali para milhares de pessoas, né? E aí, poxa, quando você faz isso, vê isso funcionando, e no meu caso foi meio a meio ali, porque eu vi funcionando, mas depois, como era pesquisa, né, foi justamente nessa época que teve a crise da FINEP, aqui a crise de financiamento estudantil, e o nosso projeto, que era um projeto de milhões, ele acabou sendo cortado, né? Isso em 2012, ali, 2013. E aí,
Só
então.
adendo o que você falou, né? Que eu concordo com tudo que você falou da parte da comunidade também, que eu acho que a gente não tem tanto desenvolvimento quanto a gente deveria ter no Brasil, porque falta essa coisa de união. E esse ano que eu integrei mesmo, assim, tipo, pelo Twitter, assim, a comunidade tech, né? Porque até então eu trabalhava sozinha, pesquisava as coisas sozinha, aprendia tudo sozinha, e não tinha alguém para olhar e falar: olha, essa pessoa tá no lugar que eu quero chegar, né? Que, por exemplo, você é uma pessoa que, tipo, eu vejo, estou acompanhando um pouquinho, né? Li um pouquinho a respeito, que estou conhecendo agora. É legal essa conexão que a gente está tendo agora, né? Inclusive, você citou também que é interessante de você incorporar a parte mecânica da coisa na sua parte da programação também, que é algo que também eu estou super fascinada, né, de entender como que, né, a parte elétrica funciona, do on e off, é tudo coisa assim que eu também tenho interesse, né, não só a parte da programação. Então é legal que você teve essa experiência com isso, né? Então, só continuando.
Não, mas é isso mesmo, porque eu sempre quis sair um pouco da programação mais tradicional, até porque nessa época, né, a gente ainda não conseguia trabalhar tão bem com inteligência artificial. Na verdade, os nossos algoritmos eram coisas muito simplórias, tá? Aquelas coisas de mineração de dados mesmo, tá? Se utilizar um algoritmo de agrupamento, coisas um pouco mais simples, né? Hoje em dia é que a gente tem poder computacional para estar falando, por exemplo, de aprendizagem profunda, né? Esse tipo de coisa. Então, claro que no início não tinha como, né? Até tinha o conhecimento, né? Já estava começando a ler a respeito, mas não tinha como testar isso na vida real, né? E aí tem aquela coisa, né? No mundo acadêmico, ao mesmo tempo, você fica muito preso à questão de escrita, tá bom? À escrita de artigos, divulgação científica. E muitas vezes esse trabalho ele não rende frutos a nível monetário mesmo e a nível de empresa, né? Você não vê aquilo sendo utilizado realmente. Você prova que aquilo funciona e depois você tenta vender para alguma instituição ou que alguma empresa se interesse para fomentar o desenvolvimento disso, né? E aí que eu comecei a sentir essa vontade também, né, de ver isso sendo aplicado a nível de mercado, né? E aí isso soma também ao fato de que eu comecei a olhar com mais bons olhos essa coisa de fazer mestrado, doutorado e também ter esse lado mais científico da coisa, né? Afinal de contas, se você usa um produto digital, se você usa um produto de computação de fato, você está utilizando aquilo ali graças a cientistas, tá? Não tem nada produzido a nível mundial que não passou pela mão de um cientista. Infelizmente, eles são tão pouco valorizados. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né?
Eu concordo em número e gênero, até porque, como falei, eu tenho vontade de trabalhar exatamente nessa área, né? Que citou que você é entusiasta na de psicologia e tudo mais. Eu sou muito entusiasta também na área de neurociência, né? E eu queria
Legal.
trabalhar exatamente nesse campo, no campo de pesquisa e neurociência, porque eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para descobrir, né? E aí não tem muito, eles não botam muito fundo, né, no estudo e tudo mais, e é tão importante para a gente conseguir desenvolver coisas novas, aprender coisas novas e para melhorar o serviço que a gente até tem. Então, quando não tem investimento, a gente não chega a lugar nenhum. E geralmente só tem investimento quando são negócios que vocês veem que está rendendo dinheiro para alguma empresa, né? Quando alguma coisa que é para o bem da humanidade, ou que vai revolucionar alguma coisa mesmo, a galera, tipo, fica, ah, não sei se isso vai funcionar, não. Né?
É isso mesmo. E aí, então depois disso, né, eu comecei a abrir os olhos mais para as possibilidades que estavam florescendo ali, né? E aí, em paralelo a isso, eu tinha que publicar para poder terminar minha graduação, né? Terminar minha bolsa de iniciação científica e tal. E aí, nisso, eu comecei a procurar muitos eventos na área e tal, e tem uma coisa muito legal, talvez o nosso público aqui nem esteja atento, mas tem muito evento gratuito na área de computação em laboratórios, de excelência, tá? Por exemplo, agora, esse mês, está rolando o Summer School, o programa de verão do LNCC, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Que é um dos institutos de ponta daqui do Brasil. E como ele tem vários desses eventos por aí afora, de cunho um pouco mais científico, mas que você, como desenvolvedor, também vale super a pena estar participando, né? E a partir de um desses eventos, né, eu me inscrevendo nesses vários eventos, eu comecei, eu sem querer, né, eu achei um evento que ia acontecer lá no Rio de Janeiro, isso em 2013. E aí eu acabei sendo selecionado para esse evento, apesar de ser um evento só para mestres e doutores, eu acabei sendo selecionado, né, porque eu estava no nono período da graduação, mas mesmo assim tudo bem, né, vamos lá, vamos lá, vamos conhecer. Coincidentemente, a gente ficava dividindo o quarto lá, e o meu companheiro de quarto era do LNCC, do Laboratório Nacional de Computação Científica, virou meu amigo. E aí ele começou a botar essa ideia na minha cabeça, só trabalha com Big Data, dá uma olhada nisso e tal. E aí eu comecei a ver como é que era essa coisa, né, da utilização de grandes quantidades de dados, né? A princípio eu nunca nem tinha ouvido falar direito dessa expressão. E aí eu fui ver que isso combinava muito bem com o que eu estava fazendo de inteligência artificial, né? E coincidentemente, almoçando nesse evento, né, chegou um professor, começou a conversar comigo a respeito de inteligência artificial, né, e ele se identificou como professor do Mackenzie, daqui de São Paulo, o professor Leandro Nunes de Castro. E aí ele me convidou para a gente começar a trocar e-mail, né, e aí eu mandei meu currículo para ele, a gente começou a conversar. E aí depois de 3 meses eu estava aqui em São Paulo, eu estava apresentando meu trabalho de TCC para o laboratório dele. E aí já estava me preparando realmente para fazer o mestrado aqui, né? Então, tudo isso foi muito rápido, assim, tipo, eu publiquei as coisas do meu TCC, de repente já tinha uma vaga do mestrado, aí eu comecei a correr com isso, porque tinha que terminar as minhas coisas, né? Acabei vindo para São Paulo, estava morando aqui em São Paulo quando eu apresentei meu TCC, eu tive que voltar para apresentar meu TCC, mas assim, valeu a pena, né? A gente sabe que essa questão também de você tentar manter um cunho mais científico, ela vai tirar um pouco da tua vida social, não é fácil você lidar ali com aqueles dois mundos, mas vale a pena, tá, pessoal?
Eu até citei no canal uma vez, né? Tipo, ah, como é que faz para lidar com vida social, estudar e tal? Eu falei, não faz, não faz. É
Não tem.
carreira só. Depois que você aproveita. Aí você sente, não sei, porque você falou que foi tudo muito rápido, né? Você falou que foi desde 2003 até agora aconteceu tudo isso.
Será que é porque estão vendo aí que seu perfil é o perfil certo que eles precisam, eles querem te educar para você ir para maneira certa, porque a gente vai chegar em algum momento que, tipo, cara, o Ayrton vai descobrir alguma coisa aqui, a gente precisaria estar preparado, né?
Olha, eu não sei bem não o que que eles enxergam não, mas a verdade é que sempre teve gente muito boa no meu caminho e continua tendo, tá? Todo ano eu conheço gente assim que está motivada a ajudar a fazer crescimento da comunidade de maneira geral, tá? É, eu vejo essa intersecção entre academia e mercado também cada vez maior, essa troca, né, de profissionais e de conhecimento de maneira geral. É, as empresas, elas estão mais ligadas em produção, né? Porque, afinal de contas, Vani, pensa aí comigo que isso é um ganho estratégico, né? Você tem um produto ali que ele é diferenciado, né? Inteligência artificial, ela está começando a vender. Quando você fala que um produto tem inteligência artificial ali, por exemplo, a Amazon, né? A Amazon entrou com tudo no mercado de IoTs, de appliances, etc., com isso, né? Com a promessa da inteligência artificial mais acessível, né? A gente começa a ver isso até mesmo nessa história que eu estou te contando aqui, né? Que depois você vai ver que, por exemplo, a minha caminhada, né? Só para encurtar um pouquinho a trajetória. Depois do mestrado, no mestrado eu atuei um pouco com processamento de linguagem natural, que é outra área que eu gosto bastante, né? Então, entender um pouquinho dessa questão mais social, que nem você falou, inclusive isso pode te dar alguns traços de psique também. Então, o pessoal que gosta aí de estudos com relação à neurologia, principalmente, também vale a pena estar estudando um pouquinho de inteligência artificial, né? Justamente quando a gente faz essa intersecção maior aí, a gente começa a ver que muito do que a gente estuda hoje em inteligência artificial é com relação a essa questão de leitura de comportamento humano, né? E aí eu queria meio que aflorar isso, né? E aí eu fui trabalhar com processamento de linguagem natural. Meu trabalho do mestrado é em verificação de expressão de gênero, ou seja, eu consigo descobrir, por exemplo, se a expressão de gênero de uma determinada pessoa é masculina ou feminina, de acordo com o que ela escreve. Isso pode ser extrapolado também para a idade, língua pátria, dentre outras características. Então, por exemplo, se eu tenho uma ameaça de bomba, eu tenho ali um bilhete de suicídio, etc., ele não está atribuído a uma pessoa, eu consigo fazer a verificação de perfil dessa pessoa a partir do que ela escreve, né? E isso aí abre uma mina
Caraca.
coisas interessantes, né? A gente pesquisou mais pelo lado de análise forense, porque isso era um trabalho junto com a Polícia Federal, era um trabalho do meu coorientador. Mas imagina que isso pode ser utilizado também para agência de marketing, para segmentação de consumidores, né? Então eu fico bastante contente de estar falando desse trabalho, porque é um trabalho de 2016 e que hoje em dia que começou a ser mais divulgado, assim. Toda hora o pessoal está citando e tal, porque é um negócio interessante você ver essa possibilidade, de ainda mais quando a gente está falando de lei geral de proteção de dados, que tudo vai ter que ser anonimizado, né? Então, como trabalhar com dados anônimos, né? Que eu acho que é a maior pergunta aí para os próximos anos, né?
Exatamente, é isso que eu queria perguntar. Mas você falou, né, que, por exemplo, a Amazon que usa, né, do machine learning acessível e tudo mais, mas a galera não sabe, né, ou não tá atenta que, tipo, o machine learning tá em todo lugar praticamente hoje em dia, tá pegando, chegando assim aos pouquinhos. Por exemplo, seu celular, né, você tem o speech recognition, né, que vai. Consegue interpretar o que você está falando e consegue fazer ações a partir disso daí, né? E a gente também tem o facial, né? Reconhecimento facial também, que também é uma tecnologia usada no machine learning. Hoje em dia, por exemplo, o iPhone que a gente tem, que o pessoal tá, tipo, louco com a câmera, né? Que tem o in-depth, né? Que deixa o fundo todo desfocado. Isso daí também é machine learning, para entender, né? Porque um amigo meu que trabalha, inclusive, na Amazon, né? Que ele foi contratado nisso, né, de fazer essa parte da linguagem, né, de observação de linguagem, entendimento, e ele estava me explicando também que ele fez programa, tipo, para reconhecer cada ponto do rosto da pessoa, para poder entender se a pessoa está brava, se a pessoa está feliz, ou para reconhecer se aquilo ali é característica, né, por exemplo, a Apple tem esse sistema, né, de você desbloquear o seu celular reconhecendo o seu rosto. Então, isso são coisas assim que a gente sabe, eu sei como da onde que veio, mas eu não sei como diabo isso funciona, tipo. Então, é por isso que eu queria que você explicasse um pouquinho, só um pouquinho sobre isso, porque tipo, eu quero entender como que isso reconhece, como que você programa algo para reconhecer voz, para reconhecer rosto e essas coisas.
Bem, assim, cada tecnologia em particular e cada algoritmo, principalmente, ele vai ter sua peculiaridade ali. Mas trocando em miúdos, né, quando a gente fala de machine learning, da famosa aprendizagem de máquina, a gente está falando de interpretabilidade e, mais especificamente, reconhecimento de padrões, né? E quando eu estou falando de linguagem, por exemplo, linguagem escrita, né? O que que, na verdade, o computador, a máquina, ela está entendendo, né? Basicamente, ela está entendendo uma indexação ali de vetores, tá? Então, por exemplo, eu pego um texto completo, então eu pego uma frase, eu tenho que dividir aquela frase ali nas palavras, né? E a partir disso eu consigo ter um entendimento daquela linguagem. Então, eu tenho vários dicionários, por exemplo, que me dizem que aquilo ali é um verbo em inglês, que aquilo ali é um sujeito em inglês, uma preposição, um advérbio, etc. Eu posso estar fazendo um entendimento disso, então, e eu posso estar fazendo essa sequenciamento desses dados, né? E o um entendimento para isso, por exemplo, numa tecnologia de voice to text, né? Ou text to speech, né? Então isso é um problema já bastante pesquisado, né? Em computação de maneira geral, né? Quando a gente fala de entendimento, então normalmente o que é que acontece, né? O áudio ele vira texto escrito, tá? Então sempre isso, o entendimento em si. Então, por exemplo, se eu falo lá do meu projeto de verificação de mensagens anônimas, né? Ali poderia ser também uma linguagem falada, né? Só que aí eu pegaria também esse texto escrito para fazer o entendimento dele, para fazer o processamento, né? E muitas das coisas que a gente fala também é a mesma coisa de face, né? O processamento com relação ao reconhecimento facial, né? Tu tem vários tipos de reconhecimento diferentes. Tu tem desde o reconhecimento mais simples, que ele trabalha com pontos da face mesmo pré-treinados, tá? E aí tu consegue verificar se é uma face humana ou não é, etc. Reconhecimento de objetos também trabalha muito com isso, né? E mais recentemente, tu tem sistemas baseados em aprendizagem profunda, né? Que aí eles conseguem fazer a abstração de características, né? Você consegue até mesmo criar, por exemplo, novas faces com base ali no entendimento que você tem, né? Mas o interessante, pessoal, é que quando a gente fala desse tipo de tecnologia, então, na verdade, a gente está falando de processamento matemático, né? Você está falando ali de matrizes e vetores de características. Então, você está falando de números que vão ser representações daquele dado que você está tentando trabalhar, né? Trocando em miúdos é isso, né? E aí, por isso que tem sempre aquela pergunta, né, Vani? Será que eu preciso de estatística para poder trabalhar com isso aqui?
Exatamente isso, eu falo, mas então a gente precisa saber mesmo matemática para trabalhar com isso?
Então,
Eu vou
precisa,
trabalhar
gente,
sem matemática? Essa é uma pergunta que eu recebo o tempo todo, né? Porque a galera que programa em linguagem de alto nível, tipo, ela já está acostumada lá com o negócio que é quase falando inglês, né? Mas aí o pessoal não para pensar que, tipo, a gente precisa de matemática para tudo, que matemática tá ali por trás de tudo, né? Eu realmente levou um tempo, assim, para colocar isso na minha cabeça também, porque eu detestava matemática, né? E agora eu tô aqui penando para aprender, tipo, coisas do zero, como vetores e tudo mais, a matemática linear. Mas, assim, eu queria que você citou, né, o deep learning, né, aprendizado profundo. E eu tenho muita confusão, assim, entre esses termos, né? Por exemplo, a gente viu aí nesses últimos anos todos esses termos, tipo, big data, machine learning, business intelligence, e todas essas coisas, assim, tipo, tem como você dar uma explicadinha só assim por cima, tipo, para poder diferenciar o que são essas áreas e o que elas são focadas? Porque eu realmente, eu sou muito perdida nisso também.
É uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Basicamente é o seguinte, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um grande guarda-chuva. Então, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, fala de aprendizagem profunda, isso está dentro de inteligência artificial. Então, no geral, inteligência artificial são aqueles algoritmos, aquelas abordagens tecnológicas que trabalham com qualquer tipo de reconhecimento de padrão. Esse reconhecimento de padrão, ele pode ser desde aquele reconhecimento mais simples, como, por exemplo, uma abordagem baseada em regras de associação. Então, um exemplo banal, tá? Não sei, pessoal aqui já deve ter visto aí, a gente tem muito sistema especialista, desde a década de 80 lá. Então, por exemplo, um médico, ele está lá no seu consultório, de repente ele pode pegar um sisteminha, ele pode imputar lá os sintomas, e aí você tem uma possibilidade lá de ser uma determinada doença ou não. E aí você tem lá uma porcentagem de confiabilidade daquele resultado, né? Imagina então, pessoal, que se você está falando de um sistema desse, basicamente o que tem ali, né? Ele está te dando ali as porcentagens de acordo com regras pré-definidas que são lá aqueles sintomas para uma determinada doença, né? Então, se uma determinada doença ela tem lá como sintomas febre, baixa, calafrio, etc., e você está com esses sintomas, ele vai lá botar aquela doença como uma das candidatas, né? No geral, é um algoritmo, então, simplório, um algoritmo onde você já tem essas regras ali e você consegue trabalhar com elas. Isso é a inteligência artificial mais tradicional, tá? Tem vários algoritmos desse tipo que são muito utilizados até hoje, tá? Se você fala, por exemplo, de um motor de recomendação que não possui tanta inteligência assim, um recomendador um para um, né, que a gente fala, mais simplório, ele normalmente funcionar dessa maneira. Por exemplo, o Ayrton gosta muito dos livros lá do Stephen King, aí de repente, sempre que eu pego lá minha recomendação da Amazon, vai ter no mínimo livros lá do mesmo autor ou da mesma categoria, né? Essa é uma recomendação um pouco mais simples, né? Então isso ainda é bastante utilizado. Aí quando você começa a falar de aprendizagem, você começa a falar então desses algoritmos que eles vão estar trabalhando com esses vetores, com essas matrizes de características que falamos anteriormente, né? Uhum. Eles começam a trabalhar com essa questão então do padrão. O que é o padrão, né, pessoal? É basicamente uma aproximação de acordo com o resultado, tá? Eu tenho então atributos e eu tenho um rótulo. Normalmente, quando a gente fala de aprendizagem supervisionado, ou seja, eu tenho algo ali a ser aprendido, né? Então, eu tenho ali alguns exemplos para minha máquina. Então, você consegue ter esse aprendizado mais apurado, tá? Dá para fazer aprendizado sem você ter exemplos? Dá sim. Dá. Tem vários tipos de aprendizado que você vai vendo aí com o tempo, tá? Mas, no geral, esse tipo de aprendizado mais comum, como é que ele funciona, né? Eu vou lá, por exemplo, e no caso de uma grande financeira, de um banco, etc., eu posso pegar lá algumas transações, né? E aí eu tenho lá a hora da transação, eu tenho o montante da transação, o que foi transacionado, onde foi transacionado. Às vezes eu tenho a posição da pessoa via GPS para confirmar aquela transação, né? Se usou senha ou não, se foi por aproximação ou não, no caso de cartões contactless, né? Então imagina que são meus atributos do meu problema, né? Esses atributos, pessoal, eles podem ser quantificados como se fosse ali um espaço no meu vetor de características, tá? E cada uma dessas minhas características, claro, ela vai ter uma quantificação diferente, né? O montante é diferente lá da minha variável binária lá, se usou transação contactless ou não, por exemplo, uhum. Né? Depois tem um tal de normalização, que é quando você normaliza esses dados, e aí você vê que estatística é um negócio importante, né? Mas, basicamente, quando você tem, então, essa saída, esse rótulo, né? Então, por exemplo, eu sei que aquilo ali é uma transação ok, eu sei que um outro tipo de transação é uma transação que, normalmente, ela pode me denotar fraude, etc. Eu começo a ter esses padrões bem definidos para o meu algoritmo, né? E aí, claro, dependendo do funcionamento do algoritmo, dependendo da heurística, né? A gente consegue fazer essa quantificação, né? E aí tem vários modos de você fazer isso, tem modos estatísticos, tem modos probabilísticos, tem várias coisas interessantes aí. Mas, no geral, é isso. Eu estou trabalhando, então, com determinados padrões para me dar uma classificação, para me dar uma detecção de anomalia, né? Ou qualquer outro problema que você tenha aí a resolver, tá? Como vocês podem ver pelos exemplos, né? A gente tem muito caso de uso, hoje em dia, de inteligência artificial, então já é, sim, uma área bastante provada, tá? A gente já tem inteligência artificial aí desde os idos dos anos 40, né? Então não é nada novo, tá bom? É só um modo que realmente isso tem extrapolado para as mais diversas aplicações é que é realmente novo, como a própria Vani já falou aqui no início, né? Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, por exemplo, em grandes empresas, né, como o Google, se você vai escrever um e-mail hoje no Gmail, aquele e-mail normalmente ele já vai ser completado para você com o seu padrão de escrita, né?
Ótimo exemplo.
E isso é processamento de linguagem natural também. Então, tu tem um entendimento ali do teu padrão de escrita e você tem uma associação com as palavras, né? Então, a Vani, tradicionalmente, ela bota ali um obrigado ao final do e-mail. Na hora que você chegar no final do e-mail, então, uma das recomendações de escrita, se você botar O, já vai ser ali você completar, então, a frase lá, a palavra obrigado, né? Então, é isso, né? A gente está falando de certas situações onde esse tipo de tecnologia ela vai se tornar cada vez mais ubíqua, né? Ela vai estar lá, mas você não vai sentir que ela está, de fato, lá, né? E é o que está acontecendo hoje. Se você fez uma pesquisa no Google, parabéns, você foi vítima de um sistema de inteligência artificial. Se você comprou alguma coisa na Amazon também. Se você está navegando aqui no YouTube, no Facebook, bem, eu tenho uma notícia para você. Esse seu dado está sendo utilizado de alguma forma.
Exatamente. Nossa, bom saber. E é engraçado, né? Por exemplo, a gente vai entrar no assunto aí da proteção, aí, de proteção de dados. E a galera tem tanto medo de várias coisas hoje em dia, tipo, ai, eu não vou tomar vacina, ai, que eu não vou fazer isso, que eu não vou fazer aquilo, porque tem medo que tu vai tomar dado, vai roubar os dados, mas, tipo assim, a partir do momento que você cria uma rede social, já tem todos os seus dados ali expostos, né? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, né, sobre as leis que a gente tem aí, mas também queria saber um pouquinho do que é usado, aonde que é usado esses dados, que tipo de dados que é coletado nas redes sociais, em onde que eles podem ser usados, assim, que pode ser benéfico ou maléfico também, né, dependendo do caso de uso. Eu sei que a gente teve aí os exemplos das eleições, né, que a gente teve aí o pessoal usando o dado para poder manipular a galera na questão psicológica, né, para você ver que o negócio é tão complexo que mexe até com o seu psicológico ali. Então, você poderia dar um pouquinho de exemplos disso?
Eu acho engraçado, né? Tem uma frase do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, né? Que ele fala assim, que a gente tem uma geração agora, né? Que é uma geração que marca o corpo, etc. Mas ela tem muito problema em expor seus dados, se você está falando de dado, por exemplo, para o governo, dado para a plataforma, etc. Mas não tem problema nenhum se expor em mídia social, né? Então é um negócio engraçado isso, né?
Coloca localização nos posts e tudo mais.
Aí tem medo de vacina ter chip, né? Vai entender.
Exatamente.
Então, uma coisa que eu acho engraçado, né, é que, assim, invariavelmente, se você entrou em qualquer serviço, você acessou ali os termos de uso, esse teu dado ele vai estar sendo utilizado de alguma maneira, né? Claro que, obviamente, a gente tem serviços e serviços. A gente tem serviço onde, claramente, você sabe onde que seu dado está sendo utilizado, onde que ele está sendo armazenado, para o quê que ele vai ser armazenado, né? Enquanto outros não deixam isso tão explícito assim. Até porque é cada vez mais difícil você ter alguém que vai parar para ler os termos de uso e condições, né? Você, por acaso, leu a maioria das coisas que você tem assinatura?
Difícil, não. Né? Tem para tudo, né? Para aplicativo, para rede social que você vai no web browser para poder criar. E a gente não lê aquilo ali, porque eles já fazem de uma maneira que é cansativo para você ler. E aí você não tem vontade de ler aquilo ali, você já se confia, né? Parece que é meio que uma jogada, assim, para fazer você não querer ler aquilo ali.
Então, no geral, quando a gente fala de leis, por exemplo, como GDPR, LGPD, etc., a gente está falando, na verdade, de privacidade de dado, né? O que tem a ver, então, privacidade de dado? Pessoal, hoje em dia, se você é, por exemplo, uma pessoa que se utiliza de engenharia social, você consegue muito bem o CNPJ de uma pessoa, CPF, etc., qualquer tipo de informação hoje... é muito fácil de ser encontrada com boa pesquisa ou com uso de técnicas de engenharia social, né? Então, se a gente fala de dados pessoais em meio digital, a segurança ela tem que ser redobrada, né? E a partir do momento que a gente vai ter, então, a plena adoção da Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente fala, na verdade, né? A gente fala de algumas coisas. Primeiro, o respeito à privacidade, né? Então, as pessoas elas têm que saber para onde esse dado está indo, como que ele está sendo utilizado, né? A gente fala muito, então, da liberdade de expressão, liberdade de informação, opinião, né? Querendo ou não, eu tenho que fazer ainda a informação circular, essa informação ela ainda pode ser utilizada, né? Então, o modelo de negócio da minha empresa, por exemplo, é trabalhar com esse tipo de informação. Bem, você vai ter que adequar o modelo de negócio da sua empresa, não tem muito jeito, né? Porque, querendo ou não, isso passa também pela inviabilidade da intimidade, digamos assim, né? Se eu tenho os dados completos de uma pessoa, eu consigo fazer, por exemplo, uma compra no nome dela, eu consigo emitir alguns tipos de certidões, etc., que podem ser utilizados para os mais diversos fins, né? Então, invariavelmente, essas leis, né, elas vêm para assegurar um pouquinho isso que já são direitos básicos aí, pelo menos da Constituição brasileira, Constituição americana, etc., as pessoas têm esses direitos, né? Então, esses direitos, eles vêm também para o meio digital, né? Então, assim, quando a gente fala desse tipo de lei, a gente fala do uso de dados nessas grandes plataformas, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? O grande problema é quando a gente começa a nos ver, então, como desenvolvedores que vamos estar atuando, então, nesse cenário atual, né? Porque o que, que vai estar acontecendo? Até pouco tempo atrás, né, você via aí muitas plataformas que não tinham o devido cuidado com esse tipo de dado. Tá? Então, simplesmente, você estava pegando esse dado de forma bruta e tratando ali da forma que bem entendesse. Né? Então, ali ela vem justamente para isso, né? Para mostrar que, olha, você pode continuar utilizando dados, etc., aqueles dados que estão lá nos teus termos e condições, mas você vai ter que utilizá-los de maneira anonimizada, tá? Então, qualquer dado que for utilizado a nível mercadológico, a pessoa, o indivíduo, ele tem que ter um entendimento da utilização daquele dado, que aquele dado vai estar sendo utilizado, e aquele dado, se ele for passado para terceiros, etc., ele tem que ser passado de maneira anonimizada, tá? Então, esse dado, se for utilizado, por exemplo, no pipeline da minha empresa, eu, como dev, eu não posso ter acesso àquele dado bruto. Eu não posso ter acesso ao CPF completo de uma determinada pessoa, nome completo, etc., tá? Pode utilizar parte do conteúdo? Pode, porque aí você, pelo menos, não define exatamente aquele indivíduo, né? Você não tem a individualização do dado, né? Mas, sim, isso tem que ser trabalhado de forma mascarada. E aí é que vem o problema, né? A grande maioria das empresas não estava preparado para essa realidade, né? A verdade é que das empresas não estava preparado para uma realidade onde a anonimização fosse necessária, né? Então, tu tem várias empresas aí que estão tendo que se reinventar por conta disso, né? E aí você vai começar a ver cenários como esse que a gente estava mencionando anteriormente, né? Das brigas entre gigantes aí, Facebook, Apple, vamos ver outras empresas que vão começar a levar uns processinhos aí, e aí o mercado vai ficar aquecido para isso também, o pessoal vai começar a se antenar mais para isso, porque vai estar começando a ferir onde mais dói.
É, eu acho que, eu até entendo, né, porque isso aqui é tudo muito novo, né, isso das redes sociais, porque se você olhar no passado, a gente começou, sei lá, com o Orkut, o Fotolog e tudo mais, que a gente tinha alguns determinados tipos de dados, assim, mas não dava para você descrever quem era a pessoa que estava ali, né, além das fotos e tudo mais. E hoje em dia a gente tem tanto dado disponível que a gente pode criar padrões, né, e prever o comportamento das pessoas e até poder indicar a elas coisas que elas não sabem que elas precisam, né, e às vezes elas não precisam, mas aí ao lado psicológico da coisa faz elas quererem ter aquilo ali. Então, eu até entendo o porquê, né, as pessoas não entenderem ou não saberem o que fazer, né, com isso. Mas, assim, uma coisa que a gente acabou de comentar, né, dessa treta que tá tendo aí do Facebook contra a Apple, né, porque o Facebook, né, tá aí com vários processos nas costas por uso indevido de dados, né, interferindo em diversas coisas que eles não deveriam, porque, né, apesar de ser algo que é para todo mundo usar, é uma empresa privada, né, então eles não têm o direito de fazer isso daí. Então foi um boom, assim, que quando eu li a respeito eu fiquei indignada, porque eu não sabia. Sabe, é engraçado que quanto mais a gente estuda sobre alguma coisa, a gente não está preparado para a gente saber que, tipo, caraca, eu não sabia que eles utilizavam disso para fazer isso, né, maliciosamente. Então, o Facebook está condenando a Apple pela nova atualização do sistema operacional, que está meio que fazendo esse trabalho mais duro para eles, né, para não utilizar os dados, para manter essa privacidade do consumidor, do usuário, né. E o Facebook está defendendo o comércio, né, o lado financeiro da coisa.
É, exatamente, né. A Apple entrou nessa, na verdade, porque, segundo eles, essa utilização maior de dados, né, é essencial para o modelo de negócio deles e para a venda de ads, né, para a venda de espaço de marketing, né. E também o Facebook mesmo, né, com essa nova atualização do WhatsApp também, o intuito é exatamente esse, né? É cada vez mais ter acesso ali às suas conversas para que aquilo vire oportunidade de negócio de alguma maneira, né? Então, Se você usa Facebook, se você usa WhatsApp, Instagram, etc., você também está sendo alvo disso, né? De alguma maneira.
E como você acha que isso infringe, né, nossos direitos como usuário? Por exemplo, qual tipo de dados que eles usam que tipo, é inaceitável de se usar e que eles usam de maneira assim, abusiva? Tipo, só um exemplo para a galera entender. Porque eu sei que tem gente que vai falar assim, mas... E daí, ninguém vai saber que é eu que tô ali no negócio, eles não vão postar minha foto ali ou minha conversa, né, ou coisa do tipo.
Ah, mas é porque a gente pode chegar em alguns casos que são too much, tá bom? Uhum. O que acontece? Tu tem, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial sendo utilizados para definir a liberdade condicional de um prisioneiro ou não, né, que foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Tem um artigo da ProPublica bastante grande a respeito disso, mas basicamente a base ela era enviesada para latinos e para presos pretos, né? Então pretos hispânicos, então invariavelmente a chance de liberdade condicional era bem menor para esse público, né? As penas eram normalmente maiores do que para os brancos acabavam sendo bem mais branda. França mesmo, você não pode mais utilizar esses artifícios de inteligência artificial para o cunho jurídico, isso foi proibido. A gente tem, por exemplo, financeiras que já foram abordadas por órgãos de consumidor, porque estavam utilizando, por exemplo, fotos de mídia social para determinar se você era um bom pagador ou não, então se te liberava empréstimo ou não, né? Então, assim, você tem vários casos desses, né, que eles só estão ali mostrando o que pode acontecer quando você tem o uso inadvertido de dado, né, seja dado de mídia social ou dado de qualquer outro tipo, né, mas dado pessoal, né, então o que pode acontecer hoje que muito tem se falado, né, a questão do viés, por exemplo, de base de dados, né, então, querendo ou não, o viés da cabeça do próprio programador, ela pode ir também para o algoritmo, isso também pode ser danoso, tanto a longo prazo, mas já temos visto isso a curtíssimo prazo, né? Então, imagina as implicâncias disso num mundo cada vez mais orientado a dados e orientado a algoritmos de inteligência artificial.
Você citou isso, eu li até numa das comunidades que eu tenho aqui, que é só os gringos comentando, que eles estavam falando que tem, né, tipo, essa coisa de racial profiling, nessa coisa do machine learning também, né, que até o pessoal fica comentando, será que o algoritmo do Twitter é racista? Porque quando você vai cortar as fotos, você tem, por exemplo, uma pessoa branca, uma pessoa negra na foto, o negócio só reconhece a pessoa branca, que não sei o que, que não sei o que lá.
Teve muita gente aí que acabou, claro, o pessoal que tem um espaço de fala para isso, né? Mas mostraram que isso realmente, de fato, acontecia, né? Tu tens também isso, por exemplo, nas buscas, né? Quando você faz uma busca no Google, você vê que aquela busca ela é enviesada pelo próprio banco de imagens que tu tens ali, né? Sei lá, pesquisa, por exemplo, enfermeira no Google, né? Você vai se decepcionar lá com o Google Imagens quando você buscar enfermeira.
Qualquer coisa que você pesquisa, bombeira, enfermeira, tudo que é assim, só vai para esse lado da coisa. É um bom ponto para se pensar também. Então, eu acho que isso são práticas que as pessoas, os futuros, né, developers que vão estar trabalhando nesse tipo de ferramenta, eles têm que levar em consideração, porque você não está lidando com só um grupo de pessoas, né, quando você lida com machine learning. Você está lidando com pessoas diferentes de todos os tipos. Então, você não pode só programar e desenvolver alguma coisa focada em reconhecer esse tipo de raça, né? Então, é bom de implementar, é importante a gente passar por essas tretas hoje, né, que a gente está começando com um boom disso tudo, que é para a gente já ter a legislação correta para evitar esse tipo de coisa de piorar no futuro, né, que a gente já está vendo que já é um cenário meio feio assim, né, então é importante a gente se educar nessas coisas de leis de proteção de dados e tudo mais.
E quanto a essa questão de vieses, né, como você bem falou, você tem viés, então, racial, viés de gênero, viés de credo, etc., né, e a gente não pode nunca, como desenvolvedor, estar perpetuando esses nossos vieses biológicos também para os
algoritmos. Tem que ser imparcial nesse sentido, que nem você não quer que o pessoal utilize disso para fazer julgamento, né, que, tipo, tecnicamente é um linchamento isso daí, você está utilizando a palavra o máximo, né, e o máximo de pessoas estão contra isso, mas você não sabe se essas pessoas estão certas ou erradas, né, então é importante ter isso daí direitado e correto, né, dentro da legislação. Então, você tem mais alguma coisa para adicionar sobre esse assunto?
Não, não, pode continuar aí, minha querida. O que mais que a gente tem que falar?
Ah, então, a listinha aqui, a gente está cortando aqui os assuntos do bonitinho, a gente falou sobre, né, a diferença do machine learning, deep learning, a inteligência artificial, né? Uma coisa que também ficou, assim, cucada na cabeça, né, que a gente usa da inteligência, né, para poder educar essas máquinas, né? Uhum. É tipo como se fosse uma criança e você está ensinando essa criança a aprender a falar, a entender.
Eu costumo dizer que é uma criança de 4 anos com dificuldade de aprendizagem.
Exatamente! Foi que eu vi vários artigos falando que o machine learning hoje em dia está nesse nível, né? Que a gente tem, não lembro agora qual que é o nome deles, mas a gente tem o quê? 3 níveis, eu acho, de inteligência artificial que a gente...
Vamos lá, a nível de algoritmo, o que que acontece hoje em dia, tá? Hoje em dia nós temos algoritmos extremamente especializados, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de motor de recomendação, ele só vai servir para aquilo, tá? Se eu tenho lá um algoritmo que faz, por exemplo, leitura de textos e me faz análise de sentimento, ele também só vai servir para isso. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de filmes, né, sei lá, Blade Runner, etc., a gente tem muito aquela ideia da inteligência artificial generalista, né? São as Generally Artificial Intelligences, né, as AGIs. Isso ainda está muito longe, tá, pessoal? Ainda está muito longe, inclusive, da gente ter uma inteligência artificial que tenha a capacidade, por exemplo, de um só cérebro humano, tá? Que dirá uma que possa emular vários cérebros humanos ou tenha a capacidade de todos os cérebros humanos reunidos, tá? Isso ainda é muito ficção científica, tá? Claro que tem uma série de estudiosos aí, né, que fazem esses exercícios de futurologia. Eu, particularmente, eu não estou muito interessado nisso, em dadá, esse tipo de coisa. Eu só estou aí pelo passeio, tá? Eu quero muito viver muitos anos ainda para ver essa área florescendo e ver uma inteligência artificial generalista de fato, né? Eu quero ainda estar vivo quando isso acontecer. Né? Mas o que hoje a gente tem, então, pessoal, são algoritmos, tá? E algoritmos que têm uma estrutura pré-definida ali, tá? Então, eu tenho ali, por exemplo, se eu estou falando lá da aprendizagem supervisionada, né? Eu tenho que mostrar uma base de dados para aquele meu algoritmo, eu tenho que mostrar para ele o que são meus atributos, o que é o meu rótulo, eu tenho que tratar aqueles dados, eu faço uma normalização, eu limpo os dados, eu vejo se tem algum NA, se tem dados truncados, etc. Então, tudo aquilo que o pessoal de BI, por exemplo, é fera em fazer, o pessoal de DBA é fera em fazer, a gente continua fazendo também, tá? Por isso que o pessoal pergunta qual o primeiro passo para começar a estudar machine learning, etc. Sejam curiosos, definam um problema e comecem a trabalhar naquele problema, né? Comecem a ter a curiosidade, né? O ser cientista é ser curioso, tá bom? E a partir disso, claro, comece ali com algoritmos mais simples, né? Algoritmos mais clássicos na área, árvore de decisão, a gente tem algoritmos ali como, por exemplo, o KNN, né? O K Nearest Neighbors, o K Vizinhos Mais Próximos, que é um bom algoritmo de classificação também. No geral, né, então estudando esses algoritmos mais clássicos da área de mineração de dados, você já começa a ter uma visão da estrutura desses problemas, você já começa a ser empoderado, né, para atacar problemas por si só, né? E claro, pessoal, é uma área que exige muito estudo, muita leitura, né? Então, leitura de artigos científicos, você ir, por exemplo, num site como o Kaggle e começar a baixar a base de dados e começar a se desafiar também, né? É uma área muito, muito voltada para isso, né? Porque, querendo ou não, toda vez que você faz um algoritmo, ele vai ser um algoritmo diferente do outro, porque é um problema de negócio diferente, né? Nunca você está atacando um problema da mesma maneira. Acho que é por isso que eu acabei gostando tanto da área e continuo nela até hoje, né? A gente tem umas perguntas aí, Vani. Eu posso responder?
Claro, sinta-se em casa. Pode mandar
ver ela. A gente tem uma pergunta do Gustavo. Como você descobriu para qual lado ir quando entrou na área de TI? Gustavo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas o meu caso é um pouco diferente. Assim, eu entrei na faculdade muito novo, com 16 anos, e no primeiro dia de faculdade, eu fui abordado por um professor que perguntou se alguém tinha disponibilidade, tinha interesse em bolsa de iniciação científica na área de inteligência artificial. Eu não sabia bem o que, que era, mas ele falou que pagava R$300 por mês, aí eu fui lá e levantei a mão, né? Não,
óbvio, não nada, oportunidade.
Né? E aí, nunca mais parei, né? Então, é isso, né? Eu enxerguei a primeira oportunidade que veio e fui atrás, né? Acredito que, assim, cada pessoa que começa a trabalhar com isso, pelo menos entrevistando o pessoal, entendendo melhor também, tem uma história um pouco diferente. A grande maioria, por exemplo, era dev e agora está indo para essa questão da inteligência artificial, né? As vagas estão começando a aparecer. Ainda é um mercado que é difícil você ver vaga de júnior, por exemplo, mas normalmente ou o pessoal começa como DBA, ou começa como analista de dados, e depois começa a entender melhor essa questão, né? Afinal de contas, já tem a cultura de dados, então sabe tratar dados, sabe mexer com base de dados, né? Ter conhecimento em SQL, ter conhecimento em linguagem de programação, principalmente Python e R, é fundamental, né? Não fugir muito disso. E, claro, o machine learning você consegue estudar por si só, tá? Não tem tanto problema assim. Acredito que o básico mesmo é você saber mexer com uma base de dados, saber estruturar isso como um problema de aprendizagem de máquina, um problema de inteligência artificial.
É, até porque, como é algo tão novo, assim, não tem realmente algo, por exemplo, uma faculdade, um curso que é focado só nessa área, né? Tipo, para ser um cientista.
Estou começando, né? Assim, desde a década de 80, quando a gente fala de inteligência artificial, é uma área que ela está muito concentrada em mestrado e doutorado, tá? Principalmente nos programas ou de ciência da computação ou engenharia elétrica. Eu, por exemplo, fiz engenharia elétrica, primeiro porque o curso do Mackenzie é um curso de mestrado em engenharia elétrica, né? Hoje em dia também faço doutorado lá. E quando você for pesquisar, por exemplo, se você entra no site da USP, o FMG, etc., é onde você vai ver essa área de pesquisa. Hoje em dia a gente tem alguns cursos de graduação já na área, tá? A gente tem, por exemplo, lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás, a gente tem o primeiro curso de graduação em inteligência artificial, tá? Ainda já tem muito curso de MBA também, então para quem porventura não quer fazer um mestrado, doutorado, porque acha que é muito cansativo, né, etc., pode também fazer o MBA. Eu sou professor de MBA na FIAP, né? Lá a gente tem um curso de inteligência artificial, machine learning, mas no geral é isso. Normalmente ainda é aquele perfil de profissional que ele já tem uma carreira, ele já entende de tratamento de dados, etc., e porventura ele quer evoluir um pouco mais para essa área, né? Afinal de contas, hoje em dia, pessoal, a gente fala de áreas de dados cada vez mais cross, né? Então você tem ali a pessoa do machine learning, você continua tendo BI mais tradicional, você continua tendo DBA, o pessoal que mexe com SAP, por exemplo, né? E todo mundo se conversando e todo mundo tendo algum conhecimento, porque é como a gente estava falando, né? O machine learning, a aprendizagem de máquina, ela está virando parte também desse pipeline de dados, né? Então, um exemplo, se a gente fala de database Oracle, por exemplo, hoje em dia já tem machine learning dentro do banco de dados da Oracle. Você já pode utilizar isso. Se a gente fala de sistemas de plataforma, né? Então, o SAP também já tem plataforma de machine learning, a IBM também já tem, e a gente vai ver um crescimento também disso, e essas profissões, elas vão estar cada vez mais interligadas. Não tem muito jeito, né? Já é uma realidade.
Você citou, por exemplo, conversando sobre matemática e tudo mais, teve até uma pessoa que tinha comentado no vídeo, tipo, eu tenho graduação em matemática e eu quero entrar na área de TI, eu não sei o que fazer. E eu falei, cara, já tá com meio caminho andado. Matemática,
tá com pé na porta, aprende a programar. Tá com pé
exatamente
na porta.
Então você. Então, óbvio, né? Uma pessoa tem que ter um bom entendimento em dados, né? Em banco de dados e tudo mais para ter isso daí. Então, por exemplo, eu sou uma DBA. Né, e análise de dados, e eu quero chegar nesse ponto que eu consigo entender e saber fazer isso daí. Então, como seria, por exemplo, para mim, uma rota de estudo, assim, para poder tirar essa curva de aprendizado de uma maneira, assim, eficiente, para aprender mesmo, não só para, eu já virei uma cientista de dados.
Primeira coisa, o que eu aconselho, né? Você pode pegar esses algoritmos clássicos estudando por si só, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, acessem sites como Kaggle, UCI Machine Learning.
Vou deixar o link depois isso aí na descrição.
De base de dados de Stanford também. pega uma base de dados simples mesmo, o pessoal costuma começar lá com o dataset do Titanic, né, lá do Kaggle. E aí, primeira coisa, começa a estruturar como é que você vai utilizar esses dados no Python, entender, então, a estrutura de data frames, né, o que, que é um data frame, como que eu posso fazer a limpeza no data frame, normalização, se a gente vai utilizar um algoritmo de aprendizagem supervisionada. Então, entender o que é uma aprendizagem supervisionada, né, o que, que são meus atributos, o que, que é o meu rótulo, como é que eu utilizo, né, o dataset, então, como é que eu faço a divisão, né, entre base de dados de treino e de teste. Vocês vão ouvir falar muito lá da regra do Pareto, né, que é utilizar 80% dos meus dados como treino, 20% como teste. Como que eu faço lá a leitura das métricas, né? Hoje em dia se fala muito da acurácia, mas a gente tem várias outras métricas que podem ser utilizadas para você ver o quão bem o seu algoritmo está performando. Então, no caso lá da base de dados do Titanic, né, você vai estar tentando prever a chance de sobrevivência, né, de determinados passageiros, né, com base lá nos dados, né? Você vai começar a verificar que tipo de problema é resolvido com que tipo de algoritmo, tá? E aí, a partir disso, você vai ter experiência com alguns algoritmos, como, por exemplo, o árvore de decisão, o KNN, né, que é o K, vizinhos mais próximos. Se fala também muito do Naive Bayes, que é o algoritmo probabilístico. Se fala também do SVM, Support Vector Machines. Depois você vai começar a falar de redes neurais. Tu começa a falar também de deep learning, né, utilização de várias redes neurais, e aí o céu é o limite, né,
a mesma coisa. Tanta coisa para estudar, porque você falou, né, dá para você implementar machine learning em várias coisinhas, assim, né, porque, tipo, na verdade, é, tipo, é tudo a parte da automação, né, eu tô nos primeiros passos, né, gatinhando, por exemplo, fazer script de automação para bancos de dados em Python, né, primeiros passos, assim. Então, tipo assim, é uma chuva de conhecimento, então. Porque a gente como você citou, né? A gente só tem o algoritmo que só faz isso, o algoritmo que só faz aquilo. Então, a gente tá mesmo, assim, gatinhando ainda nessa coisa do machine learning. Ainda tem um mundo de probabilidades, assim, para ser explorado, que a gente pode inventar coisa, tirar informação, prever coisa. Só que acho que falta a galera, né, para poder investir nessa área, para poder criar mais estudo, né?
O que eu costumo falar para os meus alunos é que, assim, caso de uso tem muito, né, e sempre vai continuar tendo. Então, no geral, né, quando você fala, por exemplo, de chatbots, você fala de verificação de fraude, fala de churn prediction, classificação de doenças, você fala de visão computacional, então você tem um mundo de aplicações, né? Aí, com o passar do tempo, quando você vai criando o portfólio, né, você vai vendo ali o que mais você se identifica, o que mais você gosta de fazer, né? Eu, por exemplo, gosto muito de visão computacional e gosto muito de processamento de linguagem natural. São duas áreas aí que até hoje eu pesquiso bastante, né? Agora, por exemplo, eu continuo pesquisando muitos algoritmos de machine learning em si, né? Eu tenho a minha bibliografia toda baseada nessa área, né? Eu gosto bastante de mexer realmente com construção de algoritmos do zero, né? Inclusive, no meu doutorado, eu estou propondo uma nova forma da gente predizer evasão escolar com base em machine learning.
Esse é um assunto que eu fiquei assim... Eu pensei até nisso, porque eu fiquei lendo a respeito tanto sobre isso, que aqui nos Estados Unidos acontece tão comum esses últimos tempos, que eu pensei, cara, será que não tem alguma forma de usar a inteligência artificial para poder prever padrões de comportamento, né? E poder evitar esse tipo de coisa. Então, isso é um assunto muito, muito legal. Pode continuar.
Na hora que eu publicar, eu vou te mandar e a gente pode falar um pouquinho.
Por favor. Isso. Vamos fazer um discernimento aqui no canal, para você comentar sobre tudo isso, porque isso é genial. É algo que a gente
realmente... Eu tô muito empolgado, viu? Os resultados foram muito bons. A gente chegou a ter resultado com 90% de acurácia, ou seja, 90% das vezes a gente conseguia ver ali que o aluno ia evadir antes, de fato, que ele evadisse, né? E aí, muitas vezes, você vai ver lá as características do aluno. É um aluno que, por exemplo, está no sistema prisional, é um aluno que, de repente, ele evade, aí depois volta para a escola, tem algum problema familiar, entendeu? Então, é engraçado como a gente começa a observar também as características sociais, né? Por meio de um aluno desse tipo, né? Eu gosto bastante desse tipo de trabalho.
Então, é, porque nada mais é do que a análise do comportamento, né, baseado em padrões. Então, isso é fascinante, porque, é, como eu falei, é um mundo de possibilidades, você pode analisar qualquer tipo de comportamento para poder prever e prevenir coisas. Então, é uma área fascinante, eu fico super empolgada, tipo, eu quero acessar todos esses sites aí, testar esses casos de uso e tudo mais. Legal. Por te interromper, assim, porque realmente, assim, é um assunto super importante, né?
Imagina.
Então, tá, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, ó.
Johnny, eu acho, a programação de bots pode ser considerada machine learning? Depende, você tem bot que é pergunta direta, né? Então, não tem exatamente inteligência artificial ali, mas tem muitas das vezes, por trás ali do funcionamento do bot, você tem alguma coisa de aprendizagem de máquina, tá? Então, por exemplo, se o bot ele consegue identificar aquilo que você está falando, né? E ele consegue ter diferentes fluxos de conversa, aí sim, muitas vezes é machine learning, né? Então, dependendo de como eu posso frasear ali o que eu estou querendo, e mesmo assim ele está entendendo aquilo, muitas das vezes é machine learning. Outras vezes é só mesmo identificação de palavras-chave, né? Então, uma coisa um pouco mais direta. Então, você tem bots com machine learning e bots sem machine learning, tá?
Tinha muito disso no Twitter, né? Que como é que é aquilo lá do... Pode isso, Arnaldo? Então, era só a identificação de uma palavra em si, e aí tinha uma sequência de frases, assim, que era só, tipo, ah, eu respondi esse tweet com essa, então o próximo tweet vai ser esse, o próximo tweet vai ser esse. Legal.
Aí já é uma regra mesmo, né? Não é exatamente inteligência artificial.
Bom exemplo.
Não tem pergunta besta não, tá, pessoal? Podem ficar à vontade.
É isso que eu falo também. Eu às vezes fico com receio de perguntar as coisas porque eu fico com medo de parecer ignorante. Mas isso aí você tem que perguntar, porque como você falou, você tem que ser curioso. E hoje em dia eu não tenho mais vergonha de ser uma pessoa curiosa, porque é assim que você começa perguntas, começa tópicos, e aí que você vai tentar desvendar essas perguntas e acaba encontrando soluções, né? Fato. Então, eu acho que a gente cobriu praticamente tudo que eu tinha de pergunta e tal, né? A gente abordou sobre proteção de dados também, a gente falou um pouquinho aí sobre inteligência artificial, sobre os bots também, que eu até ia perguntar sobre isso aqui também na minha listinha, já foi até respondido. Então, você tem algum adendo para deixar, alguma mensagem, compartilhar as suas redes sociais, ou coisa do tipo? A live é sua.
Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Sempre bom estar papeando aí com alguém que estava até te mandando uma mensagem esses dias, né? Que alguém que o Twitter me trouxe, né? Uma grata surpresa. Eu tenho certeza que a gente seria amigo aí no presencial também. Mais uma vez, obrigado, né, pessoal? Com certeza, né? Obrigado pela presença, né, pessoal? Se puderem aí me adicionar depois, eu estou muito ativo no Twitter, né? Então, @AyrtonLopes. Também estou bastante ativo no LinkedIn. Vou passar aqui o link para a Vani, depois ela vai botar aí também. Tem lá no site dela também, no Only Data Fans. E é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar bem aqui o conteúdo. Se tiverem quaisquer dúvidas, pessoal, só falar. Muitíssimo obrigado por todo mundo que participou aí. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite.
Que isso! Não, eu quero que você venha participar mais vezes, porque, como eu falei, é um assunto que eu sou apaixonada, que é o que eu quero para minha carreira, para o meu futuro. Então, eu preciso ficar rodeada de pessoas que são entusiastas também, que entendem isso aí, para poder me guiar nesse caminho duro que vai ser agora de estudos, né? Então, muitíssimo obrigado por ter participado. Você falou, né, gente? Com certeza, ser amigo em vida real. Você trabalha na FIAP, eu estudei na FIAP, tenho grandes amigos dentro da área que são meus professores também, trabalhavam na FIAP também, por exemplo, o Surian, o André Ontalva e outras pessoas. Então, eu tenho um carinho enorme pelos profissionais e eu tenho um carinho enorme pela FIAP também, porque eu aprendi boa parte do que eu sei lá, né? E meus amigos também, que eu fiz dentro da área também, eu conheci lá. Então, vou deixar aqui o convite para o futuro, para a gente fazer mais lives depois, debatendo, para a gente falar sobre, né, esse novo estudo que você tem. Então, obrigada a galera aí que assistiu, né? E depois eu vou jogar esse episódio no podcast mesmo, para todo mundo ouvir. E, então, vou deixar vocês aqui e até a próxima, gente.
Legal. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.